are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight.
Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. O meu nome é Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem. Para hoje reservei um tema já muito pedido por aqui. É verdade, eu recebi imensas mensagens de pessoas a dizerem: por favor, traz este tema. E pronto, e cá está ele. E deve estar a pensar: mas que raio de tema é esse que toda a gente está a pedir? São as adaptações cinematográficas de livros. Sim, neste episódio vai rolar elogios, mas também algumas críticas. Vou tentar ser simpática, mas já sabem que eu não me comprometo. Para isso, decidi dividir isto por temas, ou seja, primeiramente teremos as adaptações que correram bem, depois teremos as adaptações que inventaram lá para o meio, mas a cena funcionou, e depois, por fim, as que inventaram e aquilo correu muito mal. Para quem está a pensar se eu vou só falar de filmes ou só de séries, eu vou já explicar que vou falar dos dois. Porque acho mais interessante misturar estes dois universos do que ser só um episódio para os filmes ou um episódio para as séries. Não. Porque basicamente a malta atualmente ou vê uma coisa ou vê a outra ou vê tudo em conjunto. Eu pelo menos sou assim, não vejo muitas, mas as que vejo acabo sempre por misturar ou vejo um filme ou vejo uma série, por isso não fazia para mim sentido nenhum separar estas duas coisas, porque uma anda atrás da outra. Mas já me estou a alongar um pouco, vamos então começar com as adaptações que funcionaram. Normalmente estas adaptações correm bem, porquê? Porque a malta jogou pelo seguro, ou seja, estão bastante semelhantes ao que é-nos apresentado no livro. E as alterações que fazem normalmente são assim um pouco mínimas, estão a perceber? É o caso da série Heartstopper, que é uma adaptação de uma banda desenhada, para quem não conhece Heartstopper. Heartstopper é, por acaso, um bom exemplo de uma grande banda desenhada para introduzir, se calhar assim, ao público mais novo, para explicar diversos temas da diversidade. E a série é exatamente o que podemos encontrar dentro das BDs. Para quem, pronto, não é assim muito fã de ler, apesar de BDs terem pouco texto, é interessante que a série está mesmo muito parecida e os ideais que a série transmite são muito semelhantes ao que o livro também tenta transmitir aos leitores. Por isso, é um dos belos exemplos que eu acho que podemos dizer de uma boa adaptação que correu bem. E, aliás, podem agora dizer: ah, mas era só para ter algumas alterações na série para com o livro. É verdade, existem algumas alterações, mas são alterações mínimas. Os personagens que eles acrescentaram só vieram aumentar a perspectiva da série e dar mais conteúdo àquele universo. Não foi aquelas invenções que eu já vou falar mais para a frente, mas que são aquelas invenções que a malta faz a achar que, porra, grande brilharete que a gente vai fazer aqui. E depois é só ao lado, parece que nem sequer leram um livro. Ou, sei lá, conversaram com o autor, estão a perceber? Outro exemplo, que se calhar este aqui é um filme, é os três filmes de O Para Todos os Rapazes que Já Amei. Eu na altura li os três livros quando saiu o primeiro filme e depois, entretanto, saíram os restantes filmes. E todos os filmes também estão exatamente iguais ao que nos é apresentado nos livros. Claro, sempre com alguma alteraçãozinha. Obviamente, as adaptações literárias não podem ser 100% fiéis ao livro, porque senão, para isso, nós líamos o livro só. Mas as alterações que foram feitas são mesmo muito pequenas e é também um belo exemplo de filme que consegue fazer o que é apresentado num livro, ou seja, não inventa, não vai inventar demais. A pessoa, de facto, que fez aquilo, uniu-se literalmente ao projeto e dedicou-se realmente ao que estava a fazer. E podem só pensar, ah, mas como é que estas coisas correm bem e outras correm mal? Epá, eu não sei, eu não estou dentro do mundo cinematográfico para saber o que é que se passa dentro daqueles estúdios. Mas eu tenho a minha teoria. Que existe realizador para realizador e a equipa toda que está por trás da produção do projeto, seja série, seja filme. Eu acho que há diretores e produções que, de facto, leem os manuscritos, leem os livros e, ou então, tentam falar com o autor e o autor normalmente tem uma pequena participação no filme, ou seja, ele é que dá as decisões finais. Agora, há autores que dizem, ah, eu vou estar à frente da direção deste filme, vou estar a ajudar, mas depois de repente nós ficamos a olhar e pensamos onde é que o autor estava, porque o filme não está nada igual ao que o autor escreveu. Pá, será que o autor só pôs lá o nome no fim? É às vezes essa coisa que faz grande diferença de uma adaptação estar boa e a outra não estar. Mas continuando aqui nas adaptações que correram bem, vou passar assim para as grandes chagas. Eu tenho dois nomes de grandes chagas que correram bem e se calhar começo pelos filmes de Harry Potter. Mas atenção, até ao quinto filme aquilo correu bem. Depois do quinto filme eu não sei muito bem o que é que se passou. Mas vamos só focar-nos nos cinco primeiros filmes. Os cinco primeiros filmes de facto têm milhares de coisas que conseguem ser bastante fiéis aos livros. Podiam ter mais? Podiam, mas é como eu disse, nós também não podemos querer que ponham ali dentro mil e uma coisas dentro do livro e chega a um ponto que fica muito maçador. É que temos de pensar que, por exemplo, no caso de Harry Potter, por exemplo, o quinto livro é o maior livro do Harry Potter, ele tem para aí umas 500 páginas. Como é que se resume um enredo de 500 páginas num filme de para aí uma ou duas horas? E ainda assim, eu acho que eles conseguiram fazer um ótimo trabalho com o quinto filme e resumir muito bem aquele quinto livro. E olhem que não é mesmo nada fácil. Mas ainda assim, Harry Potter para mim não é a melhor adaptação que nós temos a nível de grandes nomes. Podem estar a pensar, mas ela está maluca, eu sou grande fã de Harry Potter. É verdade, eu adoro os filmes de Harry Potter, se estiver a passar eu vou ver. Mas eu acho que existe uma saga que eles conseguiram, do início ao fim, se comprometerem e fazerem sempre igual, por isso. Porque o problema de Harry Potter é que começou muito bem, primeiro filme, segundo filme, terceiro filme, quarto filme, quinto filme, correu bem, houve algumas alterações que não agradaram muito bem à malta, mas conseguiram manter a fasquia. E de repente chegamos ao sexto filme e aquilo já vai por água abaixo, mas eu depois já vou explicar melhor a minha perspectiva desse ponto. O que eu quero mesmo dizer é que, por exemplo, temos a saga de Hunger Games. Eu conheço esta saga há pouco tempo. Eu acho que foi ano passado, exatamente, foi em 2023, que uma amiga minha, que é a Maria João, ela deu-me um livro de Hunger Games, porque ela disse, não faz muito o meu género, vê lá o que é que tu achas. E eu, na altura, sempre tive muita curiosidade em experimentar de Hunger Games e nunca tinha lido. Podem estar a achar, que vives debaixo de um calhau, que só conheceste o mundo de Hunger Games em 2023. Mas pronto. Eu comecei a ler o primeiro livro e depois comecei a pensar, vou ver os filmes. E vi o primeiro filme. Eu pensei, está realmente muito parecido ao livro. E ainda assim, as coisas que eram acrescentadas, por exemplo, pequenas cenas que eu imaginava, ficaram mil e uma vezes melhor vendo no ecrã. The Hunger Games, atenção, os primeiros três filmes, porque eu ainda não vi o último filme, nem li o livro, não me julguem, eu quero muito, mas primeiramente eu quero comprar o livro e depois é que eu vejo o filme. Eu funciono assim. Eu já fui daquele time que viu o filme e depois foi comprar o livro. Mas depois eu passei a ser aquela pessoa que prefere ao contrário. Porquê? Porque eu vi o filme, adorava, li o livro, detestava o filme que tinha acabado de ver. E eu testava esse sentimento. Então eu começo por ler os livros, que assim eu já vou com uma expectativa, e quando vejo o filme já tenho mesmo a minha crítica pessoal feita. Estão a perceber? Eu sou mais este time. Por acaso, se quiserem sessão de time diferente, por favor, digam aí nos comentários que se são um time diferente. Mas voltando onde eu estava. The Hunger Games. As cenas, por exemplo, eu não vou dar nenhum spoiler, mas, por exemplo, as cenas da Katniss e do Peeta a entrarem dentro do desfile dos distritos. Para mim, quando eu vi aquilo, a cena das chamas, que todos nós sabemos, do vestido em chamas, a ler é giro, mas vê-lo num ecrã representado está mesmo muito bem feito. E, de facto, para mim, The Hunger Games é uma das melhores adaptações que conseguiram fazer no cinema. Eu, de facto, acho que quem dirigiu os filmes, de facto, sentou-se à mesa com a escritora e, de facto, leu os livros, pelo menos, e tentou entender aquele universo para conseguir adaptar perfeitamente. Há pessoas que dizem, os dois últimos filmes não estão muito bons. Eu, para mim, continuam bastante bons e bastante fiéis àquilo que aconteceu e conseguem também explicar bem a essência da autora para com estes livros e também o que é que ela queria transmitir, a ideia moral que a gente quer tirar da saga de Hunger Games. Por isso, resumindo, para mim, o meu top de ótimas adaptações sob o critério de que está semelhante ao livro é, primeiramente, The Hunger Games, depois temos Heartstopper, depois Para Todos os Rapazes que Já Amei e Harry Potter. Podiam dizer, mas podias falar, por exemplo, de Bridgerton, também é uma ótima adaptação, mas eu estou a falar literalmente do critério de ser semelhante ao livro e já vamos a essa parte das adaptações que a malta pega no que tem e ainda consegue inventar coisas, mas aquilo ainda consegue correr melhor.
Escrito por linhas tortas.
Porquê que eu digo que a malta consegue pegar nas coisas e inventar e ainda consegue fazer melhor? Porque Bridgerton é um belo exemplo disso. Eu nunca li os livros, mas eu vejo muitos TikToks de malta que já leu. Eu quero muito ler os livros para conseguir ter uma percepção e conseguir ter essa percepção maior. Mas eu vou pegar agora na última temporada que saiu, a primeira parte, a história da Penelope e do Colin, e se calhar também vou buscar a temporada do Anthony e da Kate, que é a segunda temporada da série, para quem não sabe. Se calhar sim, vão focar mais na parte do Kate e do Anthony, que é se calhar a temporada que tem mais alterações. Eu, por exemplo, há fãs que se revoltam muito porque a segunda temporada não está nada, mas mesmo nada parecida com os livros, inventaram bastante, mas isto também já sabe, isto também nunca dá para agradar a todos, mas dentro deste mundo dos fãs de Bridgerton dos livros, eu vi realmente pessoas a dizerem que as alterações que foram feitas em ambas as três temporadas, a coisa correu bem. As invenções que eles fizeram foram invenções boas. Por exemplo, a história de como a Kate e o Anthony se casam e fazem aquela coisa toda, se calhar tudo é um bocado de spoiler, peço imensa desculpa, mas pá, meus queridos, Bridgerton já estreou há algum tempo e também é literalmente a sinopse da série. Mas pronto, a parte daquela do casamento em si, como eles se conhecem, todas as coisas em si, são diferentes, têm coisas diferentes, têm, mas funcionou. Eu não sei, eu nunca li o segundo livro e eu depois se calhar venho aqui a morder a minha língua e se calhar vou ser aquela que vai dizer a segunda temporada é uma porcaria, não tem nada a ver com o livro, mas por enquanto eu acho que funcionou bastante bem para o público que temos, porque também eu vou ser franca, eu adoro um enemies to lovers, ok? Mas pelo que eu já li, do que é que foi feito a história do Anthony e da Kate, eu acho que, sem ofensa a quem gosta muito dos livros, mas eu gosto muito do que foi feito na série. A transformação que foi feita deu muito mais vida ao que a Julia King quis fazer. Por isso, acho que séries como esta, ou filmes como este, em que a ideia está lá, mas se a gente consegue fazer melhor, conseguimos, e o resultado final fica bom, eu acho que corre bastante bem. E, entanto, Bridgerton tem, por exemplo, o exemplo de House of Dragon, que também tem imensas alterações para com o livro. Eu já li os dois livros, mas a primeira temporada foca-se nas primeiras partes do primeiro livro. E todas as partes em si têm pequenas alterações, algumas até bastante grandes. Eu não vou dizer quais são porque, malta, tem de ler os livros, tem um podcast para vos incentivar a leitura. Apesar de ter um spoiler de Bridgerton, não vou dar mais spoilers hoje. Mas voltando, não estava. House of Dragon, ele tem grandes alterações, tem, mas funcionam bastante bem para o enredo da série, que se calhar na cena de ser escrito no livro não fica tão tão bem feito. Porquê? Porque primeiramente os livros são escritos por como se fossem uma espécie de monges a escrevê-los. Se calhar não são monges, são sacerdotes, não sei, é malta deste género. Eu agora estou-me a falhar a palavra, já não estou a lembrar do nome, peço desculpa aos fãs de House of Dragon, mas pronto, nos livros são escritos como se fossem historiadores a escrever o livro. Na série não há ninguém a narrar-nos isto, por isso é completamente, temos a perspectiva de alguém que escreveu como se fosse um historiador, de como a vermos a narração e a adaptação dos factos, entre aspas. Por isso eu acho que House of Dragon também é um belo exemplo. Para continuar também, os últimos filmes de Harry Potter, eu sei que disse mal há bocado, mas eles tiveram pequenas alterações e eles funcionaram na mesma, apesar de que os fãs não gostaram de algumas alterações. Os três últimos filmes foram assim. Mas funcionaram porquê? Porque estes filmes continuaram a ter uma grande visibilidade e foram um grande sucesso de bilheteira. Por isso, alguma coisa funcionou, porque se o filme fosse uma porcaria não iam lá. E antes que digam, ah, não sei o que é, Harry Potter vende. Malta, há filmes da Marvel e da DC que o nome deles vende e teve fracassos de bilheteiras. Por isso, se alguém me dissesse na altura que o filme era uma porcaria, se calhar eu não ia ver. Sim, eu sou um bocado influenciável num ponto. Se alguém me diz que o filme é uma porcaria, eu questiono bastante se vou gastar 6€ ou 3€, depende do cinema onde for, se vou ver o filme ou não. Fica aqui um fun fact sobre mim. Mas os últimos filmes de Harry Potter, eles inventaram uma beca, eu não gosto muito, especialmente do filme do Príncipe Misterioso, Enigma do Príncipe, como é no Brasil. Eu não gostei muito, acho que, de facto, quem dirigiu o filme de todo passou-lhe ao lado a história do livro, inventou uma beca. A J.K. Rowling, se calhar, também não estava lá muito presente nesse dia para dizer à pessoa, olha, não faças isto porque não tem nada a ver com o que eu fiz. E até o próprio final da saga em si, acho que podia ter sido feito de maneira diferente, mas está bem feito na mesma. Ou seja, imaginem, a Harry Potter nós podemos criticar, mas ao mesmo tempo estamos. Podia ser diferente, podia. Mas é pá, aquilo está bom na mesma, estão a perceber. Por isso é que ele está nesta categoria do que inventaram, mas funcionou. E por fim, eu tenho nesta categoria ainda os filmes de After. Antes que me ataquem a dizer, ai, mas os filmes de After são isto, são aquilo. Eu não estou a falar do último filme, ok? Eu primeiro, como fã de After, recusei-me a ver o último filme. E antes que digam, não sei o que, After são os filmes, não são assim muito bons. É pá, meus queridos, mas o livro também não está muito diferente do que está lá representado. Porquê que ele está nesta categoria? Porquê? Porque os livros são bem piores do que aquilo que é apresentado para nós nos filmes. Porque há pessoas que dizem, aquilo é a representação de um casal tóxico, tudo à volta é muito tóxico. Meus amores, nos livros ainda é pior, por isso é que ele está nesta categoria. Porque eu adoro que as pessoas, os diferentes diretores passaram, porque não, o Arthur teve diferentes diretores, todos eles souberam agilizar o que a Hannah Todd escreveu. E a Hannah Todd também teve um grande processo dentro dos livros e ela própria admite que quando escreveu certos pontos na altura dos livros, hoje em dia sente-se enojada a ler aquilo. E acho que mostrarem os filmes de maneira diferente, ou seja, de uma maneira mais suave, não tão a passar do too much, porque há malta diz, ah não, mas podem mostrar as cenas fortes. Epá, mas há cenas fortes em After que são fortes, mas não é aquelas cenas fortes como, por exemplo, falarmos de uma violação, falarmos de violência doméstica. Não, são cenas fortes que nem ao Menino Jesus devia lembrar aquilo acontecer. São cenas que, epá, não são temas delicados ou importantes de falar como estes que eu disse. São mesmo invenções de alguém que, quando escreveu aquilo, pronto, queria dramatizar e dramatizou. E foi o caso da Hannah Todd. Ela própria diz que, na altura, se arrependeu bastante dessas cenas. E é por isso que ela acabou por se redimir nestas adaptações. Agora, claro, o último filme, para mim, aquilo nem é a adaptação de nada, porque até hoje estou batendo a perceber qual é que foi o livro que eles adaptaram, porque não foi o último, de certeza. Mas, enfim, já passamos a essa parte de livros que não fazem sentido. Não é os livros que não fazem sentido nenhum, agora estava aqui a desvanear. Filmes não fazem sentido nenhum consoante o livro que foi adaptado. Agora é que vamos chegar à parte em que eu me enervo. Porque todas estas coisas que estão nas listas, eu, ou das duas uma, ou vou ser cancelada, ou eu vou irritar muito depois deste episódio a editá-lo e depois quando ele for publicado. Porque esta lista de filmes e séries que eu tenho aqui fazem-me comichão até hoje. E atenção, eu já as vi e li os livros e um exemplo que está aqui é um dos meus guilty pleasures para ver. Mas eu tenho de admitir que aquilo está mal. Podia falar de Percy Jackson, podia, mas atenção, eu nem li os livros nem vi os filmes, por isso, eu sei que os livros de Percy Jackson, pelos vistos, não estão muito bem adaptados, mas assim que eu os ler, eu se calhar faço uma parte 2 deste episódio, lá mais para a frente, com outras adaptações que eu for ler entretanto. Mas queria primeiro começar por um livro que não é muito falado, que é o Criaturas Maravilhosas. Eu li este livro na minha pré-adolescência, e era um livro que eu amei, eu devorei o livro em uma semana, acho, foi uma semana. Foi durante as férias de verão e eu devorei-o completamente, eu adorei. E quando descobri que havia um filme, fiquei, oh my god, vou ver. E quando de repente comecei a ver o filme, estava muito parecido como começou, mas depois de repente eu estava a ler o, estava a ver o filme e eu estava tipo, porquê é que isto não me está a cativar tanto quanto o livro me cativou? Porquê é que o livro, para mim, parecia que no livro, o filme não tinha tanta ação quanto o livro, estão a perceber? Parecia que o filme tinha ficado meio parado. Estava muito parado e quando cheguei a um ponto estava a ficar com sono e pensei, como é que é possível estar a ver duas histórias, as mesmas duas histórias, em formatos diferentes e uma que ter-me cativado completamente e a outra estar-me quase a dar sono. É muito estranho para mim, foi mesmo muito estranho e pensei que eu pus nesta categoria. Atenção, quem adora este filme está à vontade, para isto são gostos, lá está. Mas eu de facto achei muito estranho, eu adorei de facto o livro, é um dos meus livros de fantasia favoritos, vai ficar sempre dentro do meu coraçãozinho, mas de facto o filme não funcionou comigo. Depois tenho o último filme do After, eu não vi, eu só vi porque eu vi o resumo dele, li o resumo na internet e estou para perceber porque é que fizeram aquilo. Primeiro eu gostei que pronto, ele vai para Portugal, lá está, pronto, vai conhecer aqui os Tugas, mas era giro, era, mas fazerem isto se fosse, por exemplo, antes de um After, ou seja, por exemplo, se a adaptação do Before fosse aquilo, não é um After, porque, epá, tanta coisa que acontece naquele filme não faz sentido nenhum, estão a perceber? Para quem lê o último livro e que vê a evolução do personagem do Arden, não percebe por carga d'água é que ele decidiu fazer um retiro espiritual em Portugal. Logo Portugal, que nós não somos assim um público assim muito calmo. Por isso não percebi de todo e eu não consigo arranjar maneiras de descrever esse filme porque eu recusei-me de todo, eu fiz a greve do filme, eu não fui ao cinema ver e é para si para diz que ele é um dos filmes do After com menor bilheteira e com menor aprovação. Apesar de, pronto, os filmes do After no geral sempre foram uma aprovação muito baixa, mas estou a falar a nível de bilheteira, ou seja, a nível de apoio dos fãs, foi péssimo. Foi mesmo muito mau. Agora, tenho aqui dois nomes que eu de certeza que vou ser cansada. Se calhar começo pelo mais suave, que é Twilight. Eu vou justificar. Eu adoro ver os filmes do Twilight. Eu tenho a coleção dos filmes do Twilight, que eles estão aqui mesmo, neste precisamente, a olhar para mim. Neste precisamente, estão a sair das caixas e quase a bater-me. Mas, imaginem, eu comecei por ver os filmes, eu era viciada, eu sou viciada no Twilight, aliás, eu tenho o Funko Pop do Edward, tenho os livros todos, de todos os universos, tenho o Sol da Meia-Noite, tenho a Breve Vida de Bree Turner, tenho tudo o que pertence a esse universo e eu adoro Twilight completamente. Mas eu tenho que admitir que os filmes podiam estar muito melhores. E não é sequer sobre a história, é a escolha do elenco. Porque, imagina, isto está muito semelhante, por exemplo, também já às 50 Sombras de Grey, que eu nunca li os livros, mas tenho pessoas que leram e que disseram que não tem nada a ver, por causa da escolha de atores. Isto às vezes é um grande fail, e eu já falei isto no episódio em que da Colleen Hoover vi para o cinema, que é a escolha dos atores é muito, mas mesmo muito importante para adaptações de livros para o cinema. E Twilight é um belo exemplo disso. Há malta que não gosta de Robert Pattinson. O meu pai, por exemplo, é um deles. O meu pai está sempre a dizer que Robert Pattinson é um pãozinho sem sal. Eu não acho. E já tive também cá a Andrea Ramos que disse exatamente isso. Eu acho que o Robert Pattinson conseguiu interpretar o Edward que lhe forneceram. Porque eu acho que a própria história que quiseram fazer do Edward foi muito diferente de um Edward que nós temos nos livros. O Edward dos livros é muito mais, sei lá, tipo, muito mais com mais atitude, mais personalidade, e não é aquela coisa exagerada que nós vemos no filme de eu sou um monstro, tu não devias gostar de mim. Sabe, imaginem, tipo um Rui Porto Nunes na Lua Vermelha, em que nós chegamos a um ponto, estamos a olhar para o filme assim, mano, nós já percebemos, tu não gostas de ser vampiro, mas, tipo, para! Mas há certas cenas também do filme que são vergonha alheia, de facto, e que não fazem sentido nenhum, por exemplo, a cena em que ele levanta um ramo de uma árvore e simplesmente atira para mostrar o quão forte ele é. É um bocadinho, hoje em dia ria, mas na altura eu adorava a cena. Mas, por exemplo, eu acho que o Jacob foi um personagem que eles transformaram bastante nos filmes. Ele já era insuportável nos filmes, para mim. Nos livros, então, ainda era mais. Por isso, eu acho que eles conseguiram suavizar a personagem do Jacob. Agora, para mim, o real problema grave do filme do Twilight é a atriz que ficou a fazer a Bella. Para quem gosta da Kristen Stewart, está à vontade. Eu também gosto, já a vi em filmes em que eu gostei de a ver. Mas ela como Bella não funcionou de todo. Ela está o tempo inteiro de boca aberta, não há expressão, a rapariga parece estar morta. E parece que a única vez que correu aquilo que lhe correu bem foi quando ela de facto se tornou vampira. Quer dizer, quando ela de repente estava morta é que aquela coisa correu bem. E antes que venham dizer, ah, ela deu spoiler. Malta, isto já estreou há bastante tempo, os livros têm bastante tempo, eu não estou a dar spoiler nenhum. E se tiver, desculpem. Mas é que eu disse que ia me entusiasmar. Mas só para resumir, que acho que o problema do Twilight é, às vezes, pequenas partes do enredo que fica estranho e até a própria adaptação dos vampiros ficou um pouco esquisita. Vou admitir, por exemplo, o Jasper é uma das pessoas que eu fico, o ator, a caracterização que fizeram nele torna-se um bocado assustadora, aquele olhar fixamente. E, aliás, não é por acaso que o Twilight seja dos filmes com mais memes a nível nacional, internacional e mundial, aliás, porque toda a gente goza com o Twilight, especialmente com o Kristen Stewart e especialmente com o ator que faz Jasper. Por isso, agora eu espero que quando houver a série seja diferente, tipo, as pessoas que vão ler de facto os livros tentem captar a essência, leiam O Sol da Meia-Noite, porque O Sol da Meia-Noite de facto consegue-nos levar para uma grande personalidade do Edward, que para muitos podem pensar que ele não tem, mas ele tem. Está aí nos livros, não está aí nos filmes. Por fim, eu agora é que vou ser cancelada. The Summer I Turned Pretty. Eu não consigo ver esta série. Eu tentei no início ver, mas eu não consegui. Porque simplesmente começaram a inventar demasiado e eu não gostei. A primeira temporada estava ok, inventaram para lá algumas coisas, mas aquilo até ficou fofinho. Agora a segunda... estragaram tudo para mim, estragaram completamente tudo, porque para mim a segunda temporada, o segundo livro é um dos livros mais tocantes para mim, além do terceiro, que é o terceiro é o meu favorito, mas o segundo livro para mim tinha uma grande história, eles irem para lá e depois inventam personagens que eu não me lembro por que carga de água é que esta personagem precisava estar aqui, e fico completamente, a série The Summer I Turned Pretty torna-se completamente uma desilusão para mim, e especialmente saber que pode se tornar uma série de Team Jeremiah. Eu sou Team Conrad porque eu li os livros, e lá está, pois é interessante que esta série torna-se tão diferente, porque toda a gente que viu a série diz que é Team Jeremiah, pelo menos a maior parte dos meus amigos, desculpem quem disse que vê a série e é Team Conrad, mas a maior parte dos meus amigos que viu a série e não leu os livros, diz que é Team Jeremiah. E toda a gente que lê os livros diz que é Team Conrad. E eu fico, logo aqui vi-se a diferença do objetivo do livro. Mas pronto, a própria Jenny Ann já veio a público dizer que The Summer I Turned Pretty é o miminho para quem é fã do Jeremiah, a série, e os livros são para quem é fã do Conrad. Eu acho que não devia ser bem assim, mas pronto. Ela lá sabe, mas que aquilo tem sucesso na mesma, tem. Mas para resumir, para mim é... assim, o top, já fiz o top das boas adaptações, vou fazer o top das péssimas adaptações. Para mim, a pior adaptação que está em cima mesmo é o After, o último filme. Depois, Criaturas Maravilhosas. Depois, The Summer I Turned Pretty. E depois, por baixo, Twilight. Porque acho que ainda assim Twilight consegue ter uma salvaçãozinha. Porque ainda assim eu vejo os filmes da mesma e continuo a ver os filmes com gosto.
Escrito por Linhas Tortas.
E pronto, e foi o episódio de hoje. Acho que a mensagem importante que eu queria transmitir e que muitos de vocês queriam ouvir falar sobre as adaptações literárias era exatamente esta, que, como eu disse anteriormente, que existem boas adaptações e outras não. Isto tudo vai numa base perspectiva, numa escolha de atores, na escolha do diretor, é todo um processo muito complicado, e esperemos que agora as novas adaptações que vêm pela frente sejam melhores. Pelo menos Percy Jackson, pelo visto, teve uma salvação. Eu não sei, como já disse, tenho de ler os livros e ver o filme e a série, neste caso. As futuras séries de Harry Potter, Twilight, a próxima temporada de House of Dragon, que continua como está a primeira temporada, que vai continuar bem. Ou seja, que estas adaptações continuem a ser boas, e as que são más, que sejam ao menos melhoradas. E já sabem, o meu nome é Mariana e desejo-vos a todos umas ótimas leituras e um bom fim de semana. Beijinhos, malta!
Escrito por Linhas Tortas. Linhas Tortas. Linhas Tortas. Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.